Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. E ainda, Peri apenas sentiu voltarem-lhe as forças, continuou a sua marcha através da floresta. Por muito tempo seguiu as pegadas da India pelo meio do mato com uma rapidez e uma certeza incrível para quem não conhecera a facilidade com que os selvagens percebem os mais fracos vestígios que deixam pisadas de um animal qualquer. Um ramo quebrado, o capim abatido, as folhas secas espalhadas e partidas, um galho que ainda se agita, as perolas do orvalho desfeitas, são a seus olhos exercidos o mesmo que uma linha traçada na floresta, e que eles seguem sem hesitação. Uma razão havia para que Peri se encarniçasse assim em perseguir aquela índia inofensiva e a fazer esforços inauditos a fim de agarrá-la. Para compreender esta razão, é necessário conhecer alguns argumentos que esqueci haviam passado nos últimos dias pelas vizinhanças do Paquequer. No fim da Lua das Águas, uma tribo de moimorés de cera das eminências erdas ordozor para fazer a colheita dos frutos e preparar os vinhos, bebidas e diversos alimentos de que costumava fazer provisão. Uma família dessa tribu trazida pela caça parecer há dias nas margens do Paraíba, compunha-se de um selvagem, sua mulher, um filho e uma filha. Esta última era uma bela índia, cuja posse se disputavam todos os guerreiros aimorés. Seu pai, o chefe da tribo, sentia o orgulho de ter filha tanto formosa como a mais linda seta do seu arco ou a mais vistosa pena do seu cocar. Estamos no domingo. Na sexta-feira, eram 10 horas da manhã, Peri atravessava a mata imitando alegremente o canto do saicé, cujas notas sibiladas ele trazia pelo doce nome de Cesse. Lê então em procura desse animal que tão importante papel representa nessa história, especialmente depois de morto, como não o satisfazia qualquer pequeno jaguar. Assentara a buscar nos seus próprios domínios um dos reis das grandes florestas que corriam ao longo do Parabiba. Cecília havia dito uma palavra, e ele que não discutia os desejos de sua senhora, tomara o seu arco e sua clavina e se tinha posto a caminho. Chegava a um pequeno regato, quando um cãozinho felpudo saiu do mato, e logo depois uma índia que deu passos e caiu ferida por uma bala. Peri voltou-se para ver de onde partiu o tiro, e reconheceu Dona Diogo de Maris, que se aproximava lentamente acompanhado por dois aventureiros. O moço atirara a um pássaro, e a índia que passava neste momento, recebera a carga da espingarda e caíra morta. O cãozinho lançou-se para sua senhora uivando, lambendo-lhe as mãos frias e roçando a cabeça pelo corpo ensanguentado como procurando reanimá-la. Dona Diogo, apoiado sobre o arcabu, volviu um olhar de piedade sobre a moça vítima de um capricho de caçador, que não desejava perder a sua pontaria. Quanto a seus companheiros, riam-se do acontecimento e divertiam fazer comentários sobre a qualidade de caça que o cavalheiro tinha escolhido. De repente, cãozinho que acariciava sua senhora morta ergueu a cabeça, farejou o ar, e partiu como uma flexa. Peri, que tinha sido testemunha muda desta cena, aconselhou a Dona Diogo que se recolhesse à casa por prudência e continuou a sua caminhada. O espetáculo que acabava de presenciar o entristecera, lembrou-se de sua tribo, de seus irmãos que ele havia abandonado há tanto tempo, e que talvez naquela hora eram também vítimas dos conquistadores de sua terra, onde outrora viviam livres e felizes. Tendo andado cerca de meia légua, avistou ao longe um fogo na mata. Ao redor estavam sentados dois selvagens e uma índia. O mais velho, de estatura gigantesca, engastava as presas longas e uma aguçadas da capivara nas pontas de canas silvestres, e afiava numa pedra essa arma de rivel. O mais moço enchia de pequenas sementes pretas e vermelhas um fruto oco, ornado de penas e preso a um cabo de 2 palmos de comprimento. Mulher, que ainda era moça, cardava uma porção de algodão cujos frocos alvos e puros caíam sobre uma grande folha que tinha no regaço. Junto do fogo havia um pequeno vaso vidrado com brasas, no qual a índia de vez em quando deitava umas grandes folhas secas, que levantavam grossos novelos de fumo. Então os dois índios, por meio de uma boca, aspiravam as baforadas deste fumo, até que os olhos lhes choravam. Depois continuavam o seu trabalho. No momento em que Peri examinava de longe esta cena, o cãozinho saltava no meio do grupo. O animal apenas respirou da corrida em que vinha, puxou com os dentes a trofa de penas do índio mais moço, que o atirou a 4 passos com um empurrão. Aproximou-se então da índia, repetiu o mesmo movimento e como fosse mal acolhido ainda, saltou sobre o algodão e mordeu-o. A mulher tomou-o pela coleira de frúxtos que trazia ao pescoço, sacudiu-o pelas costas e arranjou as suas pastas, mas estavam tintas de sangue. Examinou com inquietação o animal e, não o vendo ferido, lançou os olhos ao redor de si e soltou um grito rouco e gutural. Os dois índios ergueram a cabeça interrogando com os olhos a causa dessa exclamação. Por toda a resposta, a india mostrou o sangue que cobria o animal e pronunciou com a voz cheia de aflição uma palavra de uma língua desconhecida, que Perry não entendeu. O índio mais moço saltou pela floresta como um campeiro atrás mas dos cãozinho que lhe servia de guia. O velho e a mulher o seguirão de perto. Perry compreendeu perfeitamente o que se passava e seguiu seu caminho pensando que os colonos já deviam àquela hora estar fora do alcance dos selvagens. Era isto que o índio tinha visto, o que ele ignorava, o acontecimento do banho lhe revelara claramente. Os selvagens haviam encontrado o corpo de sua filha e reconhecido o signal da bala, por muito tempo procurando debalde as pisadas dos caçadores, até que no dia seguinte a cavalgata que passava serviu-lhes de guia. Toda a noite rondarão em torno da habitação, e nessa manhã vendo sair, as moças resolverão vingar-se com a aplicação dessa lei de Quetalião, que era o único princípio de direito e justiça que reconheciam. Tinham morto sua filha. Era justo que matassem também a filha do seu inimigo, vida por vida, lágrima por lágrima, desgraça por desgraça. Como pretenderão realizar a sua vingança e o fim que tiverão, já sabemos. Os dois selvagens dormirão para sempre nas margens do Paquiquer, sem que uma mão amiga lhes viesse dar sepultura. Agora é fácil conhecer a razão por que Perry perseguia a india. Resto da infeliz família, sabia que ela é direito ter com seus irmãos, e que a primeira palavra que proferisse, toda a tribu se levantaria como um só homem para vingar a morte do seu cacique, e apertada da mais bela filha dos Aimorés. O índio conhecia a ferocidade desse povo sem pátria e sem religião, que se alimentava de carne humana e vivia como feras no chão, nas seperrutas e cavernas, estremecia só com a ideia de que pudesse vir assaltar a casa de Dom Antônio de Maris. Era preciso, pois, exterminar toda a família e não deixar nenhum vestígio de sua passagem. Fazendo estas reflexões, ele tinha gasto perto de uma hora a percorrer a floresta inutilmente, a india ganhara um grande avanço durante o tempo em que lutava contra o desfalecimento produzido pela ferida. Por fim julgou que o mais prudente era avisar a Dom Antônio imediatamente, a fim de que tomasse todas as medidas de prevenção que exigia a iminência de perigo. Tinha chegado a um campo coberto por algumas moitas de carrascos, que se destacavam aqui e abriam um capim áspero e queimado pelo sol. Apenas o índio deu alguns passos para atravessar o campo, parou fazendo um gesto de surpresa. De dele aquejava um cãozinho, que reconheceu pela coleira de frutos escarlates que tinha ao pescoço. Era o mesmo que há dois dias encontrara na floresta, e que naturalmente seguia a india no momento em que ela fugia. O índio não o tinha visto por causa das guacimas. O animal mostrava ter sido estrangulado por uma torção tão violenta que lhe partira a coluna vertebral. Entretanto, ainda agonizava. Do primeiro lanço de olhos, Perry tinha visto tudo isto e calculado o que se havia passado. Aquela morte, pensava ele, não podia ter sido feita senão por uma criatura humana. Qualquer outro animal usaria dos dentes ou das garras e deixaria traços de ferimento. O cão pertencia à Índia. Furra ela, pois, quem o havia estrangulado há bem poucos momentos, porque a fratura do pescoço era de natureza a produzir a morte quase imediatamente. Mas por que o Tivutiutiga fez essa barbaridade? Oh, porque, respondia o espírito do índio, ela sabia que era perseguida, e o cão que a não podia acompanhar serviria para denunciá-la. Apenas formulou este pensamento, perideitou-se, auscultou o seio da terra por muito tempo, duas vezes ergueu a cabeça julgando iludir-se. Encostou de novo o ouvido ao chão. Quando levantou-se, o seu rosto exprimia grande surpresa e admiração. Tinha ouvido alguma coisa de que parecia duvidar ainda, como se os seus sentidos o iludissem. Caminhou para o lado do nascente, auscultando a terra a cada momento, e assim chegou a alguns passos de uma grande touça de cardos que se elevava numa baixa do terreno. Então, colocando-se de encontro ao vento, aproximou-se com toda a cautela, e ouviu um murmúrio de vozes confusas, e o som de um instrumento que cavava a terra. Perry aplicou o ouvido, e procurou ver o que se passava além, mas era impossível, nenhuma aberta, nenhuma fresta dava passagem ao som ou ao olhar. Só quem tem viajado nos sertões e visto esses cardos gigantes, cujas largas pálmadas crivadas de espinhos se entrelaçam estreitamente formando uma alma muralha de alguns pés de grossura, poderá fazer ideia da barreira impenetrável que cercava por todos as pessoas cuja voz periovia sem distinguir as palavras. Entretanto, esses homens deviam ter aí entrado por alguma parte, e não podia ser senão pelo galho de uma árvore seca que se estendia sobre os cardos, e ao qual se enroscava um cipó nodoso e forte como uma vide. Pera estudava a posição, e tratava de descobrir o meio de saber o que se passava atrás daquelas árvores, quando uma voz que julgou reconhecer exclamou. O indio se estremeceu ouvindo esta voz, e reveu a todo custo conhecer o que faziam aqueles homens, pressentiu que havia ali um perigo a conjurar, e um inimigo a combater. Inimigo talvez mais terrível do que os aimorés, porque se estes eram feras, aquele podia ser a serpente escondida entre os loures e a relva. Assim esqueceu tudo, e o seu pensamento concentrou-se numa única ideia, ouvir o que eles homens diziam. Mas por que meio? Era o que Peri procurava, tinha rodeado a touca aplicando o ouvido, e pareceu-lhe que em um lugar o ruído das vozes e do ferro que continuava a cavar lhe chegava mais distinto. O índio abaixou os olhos, que brilharão de contentamento. O que produzira essa agradável impressão for um simples monticulo de barro gretado, que se elevava como um pão de açúcar 2 palmos acima da terra, e que estava encoberto por folhas de chanchan. Era a entrada de um formigueiro, de uma dessas casas subterrâneas construídas pelos pequenos as arquitetos que a força de paciência e trabalho minam um campo inteiro, e formam verdadeiras abodadas debaixo da terra. Aquele que Peri descobrira tinha sido abandonado pelos seus habitantes em virtude errada que penetrara no pequeno subterrâneo. O índio tirou a sua faca e, cercecendo a cupola dessa a torre em miniatura, deixou-a descoberto um buraco que penetrava pelo interior da terra. E de certo eterá abaixo onde estavam reunidas as pessoas que conversavam. Este buraco tornou-se para ele uma espécie de tubo acústico que lhe trazia as palavras claras e distintas. Sentou-se e ouviu.